O Senhor Shiva informou a deusa Durga, a superintendente do mundo material: na era de Kali, eu assumo a forma de um sacerdote brâmana e explico os Vedas por meio de escrituras falsas de maneira ateísta, análoga à filosofia budista. A palavra Brahmana Murtina neste verso refere-se ao fundador da filosofia impersonalista Shankaracharya, que nasceu no distrito de Malabara, ao sul da Índia. A filosofia impersonalista afirma que o Senhor Supremo Krishna, as entidades vivas e a manifestação cósmica são todos transformações da energia ilusória. Para apoiar esta teoria ateísta, os impersonalistas citam escrituras falsas que tornam as pessoas destituídas de conhecimento transcendental e viciadas em atividades frutivas e especulação mental. Este verso é uma citação do Padma Purana, o Tarakanda 25, verso 7. Savabhauma Bhattacharya ficou muito espantado ao ouvir isso. Ele ficou atordoado e não disse nada. É porque a pessoa que tem fé nas escrituras, né? Quando a escritura fala que ele está errado, que está fazendo tudo errado, ele tem que acordar, né? Então, Shri Krishna Chaitanya disse-lhe: não te espantes, na realidade, o serviço prático e amoroso à suprema personalidade de Deus, Krishna, é a perfeição máxima da atividade humana. Mesmo os sábios, satisfeitos consigo mesmos, prestam serviço prático e amoroso ao Senhor Supremo Krishna. As qualidades transcendentais do Senhor Krishna são tamanhas, que são plenas de potência transcendental inconcebível. Não, agora tem que ladear a página. Não me apressa não, hein? Não me apressa não, que eu erro tudo aqui. Aqueles que são satisfeitos consigo mesmos e não se deixam atrair por desejos materiais externos, também se sentem atraídos pelo serviço prático e amoroso a Shri Krishna, cujas qualidades são transcendentais e cujas atividades são maravilhosas. Hari, a personalidade de Deus, é chamado de Krishna por ser dotado de tais aspectos transcendentalmente atrativos. Este é o famoso verso Atmarama, Bhagavatam 1.7.10. Após ouvir o verso Atmarama, Savabhauma Bhattacharya disse o seguinte a Shri Krishna Chaitanya: meu caro Senhor, por favor, explique este verso. Desejo muito ouvir a tua explicação sobre ele. E o Senhor Krishna Chaitanya replicou: primeiro, deixa-me ouvir a tua explicação, depois disso tentarei explicar o pouco que sei. Sabe, Deus sabe tudo, viu? É o dono da verdade, o dono do conhecimento, o dono da inteligência, o dono da compreensão, o dono de tudo. Imagina, sabe só um pouquinho, é, tá bom, faz de conta. É, no caso, ele estava fazendo um papel de um devoto de Deus, um renunciado, né? Então, Savabhauma Bhattacharya começou a explicar o verso Atmarama e, de acordo com os princípios da lógica, levantou diversas premissas. O Bhattacharya explicou o verso Atmarama de 9 maneiras diferentes, com base nas escrituras. Após ouvir a sua explicação, o Shri Krishna Chaitanya, sorrindo levemente, começou a falar. Discutiu-se o verso Atmarama em Naimisharanya, no encontro de grandes sábios liderados por Saunakarishi. Eles perguntaram a Srila Suta Goswami, que presidia ao encontro, por que Srila Shukadeva Goswami, um devoto de Deus de primeira classe, já situado transcendentalmente, ficara atraído por uma discussão das qualidades de Deus, Krishna. Em outras palavras, eles queriam saber por que Shri Shukadeva Goswami dedicou-se ao estudo do Shrimad Bhagavatam. Shri Krishna Chaitanya disse: meu caro Bhattacharya, és exatamente como Brihaspati, o sacerdote do reino celestial. Deveras, ninguém neste mundo tem o poder de explicar as escrituras dessa maneira. Meu caro Bhattacharya, de certo que explicaste esse verso com a mestria de tua vasta erudição, porém, deves saber que, além desta explicação erudita, há outro significado para este verso. A pedido de Sarvabhauma Bhattacharya, o Senhor Krishna Chaitanya começou a explicar o verso sem tocar nas 9 explicações dadas pelo Bhattacharya. Existem 11 palavras no verso Atmarama e Shri Krishna Chaitanya explicou cada palavra uma após outra. As palavras no verso Atmarama são Atmarama, Cha, Munaya, Nirgranta, Api, Urukrami, Kurvanti, Ahai, Tukim, Bhaktim, Itambuta Guna e Hari. O Senhor Krishna Chaitanya tomou cada palavra especificamente e a combinou com a palavra Atmarama. Assim, ele explicou a palavra Atmarama de 18 maneiras diferentes, além das 9 explicações do Bhattacharya. Shri Krishna Chaitanya disse: a suprema personalidade de Deus, Krishna, suas diferentes potências e suas qualidades transcendentais têm todas valor inconcebível. Não é possível explicá-las plenamente. Estes 3 itens atraem a mente de um estudante perfeito, ocupado em atividades transcendentais, e superam todos os demais processos de atividade transcendental. As outras atividades transcendentais, diferentes da Bhakti Yoga, dividem-se em 3 categorias: atividades especulativas conduzidas pela Jnana Sampradaya, os acadêmicos eruditos; atividades fruitivas conduzidas pela população em geral, de acordo com os regulamentos védicos; e atividades de transcendentalistas não ocupados no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Nestas categorias existem muitos ramos diferentes, porém, a suprema personalidade de Deus, Krishna, mediante suas potências inconcebíveis e qualidades transcendentais, atrai a mente do estudante ocupado em atividades de karma, jnana e yoga, né, de gozo dos sentidos, né, Bimo? De especulação e de meditação, e assim por diante. O Senhor Supremo Krishna é pleno de potências inconcebíveis que são relacionadas à sua pessoa, às suas energias e às suas qualidades transcendentais. Tudo isto é muito atrativo para o estudante sério. Consequentemente, o Senhor é conhecido como Krishna. Krishna, em português, é o todo atrativo. Ou a pessoa que tem as 6 opulências de forma ilimitada e ao mesmo tempo. Como os devotos explicam, Krishna é o mais rico, ao mesmo tempo ele é o mais rico, o mais bonito, o mais inteligente, o mais bonito, o mais forte, o mais inteligente, o mais renunciado, o mais tudo. Ponto. Então, se uma pessoa é rica, todo mundo quer ser amigo dele. É, faltou famoso. Se a pessoa é famosa, todo mundo quer tirar foto com ele, quer ser amigo dele. Então, Krishna é o mais tudo. Então, por isso que ele atrai todo mundo, porque ele é todo atrativo. Shri Krishna Chaitanya explicou o significado do verso dando evidências relativas a Shukadeva Goswami e aos 4 sábios Sanaka, Sanata Kumara, Sanatana e Sanandana. Assim, o Senhor Krishna Chaitanya deu diversos significados e explicações. As atividades dos 4 sábios e de Shukadeva Goswami comprovam que Krishna é o Deus todo atrativo. Todos eles eram pessoas liberadas, todavia sentiram-se atraídos pelas qualidades e passatempos do Senhor Krishna. É por isso que se diz que, no Chaitanya Charitamrita 24.112, que mesmo pessoas liberadas se deixam atrair pelos passatempos do Senhor Krishna e assim ocupam-se em serviço prático e amoroso a Ele. Desde o começo de suas vidas, Shukadeva Goswami e os quatro Kumaras, conhecidos como Chatursana, eram liberados e autorrealizados na plataforma de Brahman, a luz. Não obstante, as qualidades de Deus, Krishna, atraíram-nos e eles se ocuparam em seu serviço. Os quatro Kumaras ficaram atraídos pelo aroma das flores oferecidas aos pés de lótus de Deus, Krishna, e dessa maneira tornaram-se devotos. Shukadeva Goswami ouviu o Shrima Bhagavatam pela misericórdia de seu pai, Vyasadeva, em consequência do que sentiu atração por Deus, Krishna, e tornou-se um grande devoto de Deus. Conclusão: a bem-aventurança transcendental experimentada no serviço ao Senhor Krishna deve ser superior à Brahmananda, a bem-aventurança derivada da percepção do Brahman impessoal, a luz. Que prazer pode ter na luz, muito insignificante em relação a Deus e o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. É, tudo tem um prazerzinho, né? Mas Krishna é a fonte do prazer, a fonte ilimitada e inesgotável de prazer. Ao ouvir Krishna Chaitanya explicar o verso Atimarama, Sarvabhauma Bhattacharya encheu-se de admiração. Compreendeu então que o Senhor Shri Krishna Chaitanya era o próprio Deus Krishna em pessoa. E deste modo condenou-se a si mesmo com as seguintes palavras. Parar aqui? Tá bom, Bimala, vamos parar aqui. Onde caiu a ficha, né? O quê? Nossa, o que eu estou fazendo? O que eu estou perdendo inutilmente a minha vida? Como Dhruva Maharaja falou, né? Eu tenho aqui diante de mim a joia mais rara e estou atrás de caquinhos de vidro. Tá, já parei de falar. Bom, gente boa, essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, é a próxima aí, já aparece aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, você clica aí, já encomenda os livros, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então o que nós vamos fazer, Bimala? Tem aniversário? Ah, tem aniversário? Nesta quinta-feira, dia 23, nesta aqui. Nesta quinta-feira que passou, né, dia 23... Sua Graça, Kratu Prabhu, fez aniversário de nascimento. É mais uma grande alma que se rendeu aos pés de lótus de Deus, Krishna. E a Bimala deixou passar. O aniversário foi nesta quinta-feira, dia 23, que passou, né, Bimala? Bimala, você também não é fácil não, hein? Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. E neste sábado, dia 25... Quem está fazendo jejum deve quebrar, né? Quem está fazendo jejum. Não tem jeito de quebrar o jejum se não está fazendo jejum, né, Bimala? Então, neste sábado, dia 25, o jejum deverá ser quebrado das 6h49 às 10h22. O que mais, hein? Ah, é verdade. Está vendo? Eu já estava esquecendo De esquecer os livros de Prabhupada, de falar dos livros de Prabhupada. Ei, Bimala, você também não é fácil, não. Nossa, Krishna Balarama Arata, que coisa pensar. É quem sabe erra ao vivo. É. Tá bom. Então vamos lá. Calma. Dia 25 é dia de esquecer livros de Prabhupada e compartilhar conhecimento. Amigos, precisamos de voluntários de todas as partes do Brasil e do mundo para esquecer livros de Prabhupada. Vamos, deixe no restaurante, ponto de ônibus, dentro do metrô, no banco, táxi, recepção, sala de espera, bibliotecas, qualquer lugar, você escolhe. Vale até um bilhetinho explicando o projeto e o presente. Tipo assim, ei, você que achou este livro, agora ele é seu. A iniciativa faz parte de um projeto de incentivo à leitura e compartilhamento de conhecimento. Dia 25 de janeiro de 2017 foi a primeira vez, e o sucesso foi tão grande que as pessoas quiseram fazer todo dia 25 de cada mês. Participe! Vamos compartilhar essa ideia? É só copiar aqui e colar por aí. Todos os detalhes estão no site esqueça-livros.blogspot.com. A gente não posta no Facebook porque o Facebook não deixa, né? Eles falam que fere as leis dele lá, aquelas coisas lá, a máfia, né? Então, o site é traço, viu, gente? É traço, não é underline, não. Então, todos os detalhes estão no site esqueça-livros.blogspot.com. Então, tá bom? Então, tá combinado? Então, quem vai nos templos aí no sábado já pega o livro lá, né, compra um livro com um devoto lá no templo ou na rua e esquece por aí. Esquece por aí e ajuda a compartilhar conhecimento, a iluminar as pessoas no mundo inteiro. Porque pessoas iluminadas fazem coisas iluminadas. Tá chegando a eleição aí. Pessoa iluminada vota iluminadamente, não vota como ignorante, né? Então tá bom. A orientação da ISCO é que cada um vota segundo a sua consciência. Então nós temos que levar a consciência para não fazer bobagem, né, na hora de votar. Tá? não é fácil não, Bímola, não é fácil não. O que eu ia falar? O que nós estamos fazendo? Estou perdido aqui. Você me corta, eu me perco, Bímola. Ah, o Festival Transcendental Hare Krishna, então. Sextou, então sextou, quinta-feira passou e você não falou aniversário de sua graça, Krato Prabhu, Bimala, tá complicado o negócio aqui, hein? Você tá mais atrapalhante que ajudante. Bom, você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Ele acontece todos os sábados e domingos. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está lá o link Agenda. Você clica ali na agenda, procura o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado? Então tá combinado. Qualquer coisa fale com a gente, né? programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. E você, né, do Centro Cultural, Templo, Comunidade Rural, se notar aí algum dado errado aí na nossa agenda, por favor, nos ajude a manter a agenda atualizada. E se não tiver nenhum... E se você faz um programa em um Centro Cultural da ISCOM, ligado à ISCOM, e não está aqui, então, por favor, coloque aqui, né, para as pessoas também... desfrutarem com vocês da consciência de Deus, Krishna, tá? O que mais quer falar? Ah, o Esqueça Livro de Prabhupada tá lá, tinha que estar aqui na frente, Bimala. Ah, tá lá no links, na primeira linha, tá mesmo? Eu vou dar uma olhada. Se fala que tá, de repente não tá. Deixa eu ver, B, C, D, E, E, Tá aqui. Ah, bom. Esqueça livros de Prabhupada. Ah, bom, amigo. Às vezes você fala que tá e não tá. É igual muda o capítulo, você não muda aqui no Shrimad Bhagavatam, que nós vamos ler agora. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Ah, tá aqui também. Tá aqui? Mantras. Você tem certeza? Mantra antes do Bhagavatam. Ah, tá aqui, ó. Tá, mantra antes do Bhagavatam. Tá aqui a letra original e a tradução em português. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye shrivatam swakata krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohya badrani vidnoti suhri satam dashta prayeshu abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Raishtiki. E o outro mantra? É antes do Bhagavad Gita. Tá. Tá aqui também. Tá bom, então sim, senhora. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, O Purana Imaculado. Estamos lendo o capítulo Descrição dos Planetas Infernais. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Então estamos lendo aqui. Paramos aqui. O matador de um sacerdote brâmana é posto no inferno conhecido como Kalasutra, cuja circunferência é de 128 mil quilômetros. Olha o tamanho desse inferno, cabe gente adoidada. Depois outra, mesmo que não... Cabe sim, né? Porque as almas eternas não ocupam... Não é como os corpos materiais que não podem ocupar o mesmo espaço, né? Mas... Vixe, nossa, cabe doido, sempre cabe mais um, pode ficar tranquilo. Então, o tamanho desse inferno, a circunferência é de 128 mil quilômetros. E em sua constituição só entra cobre. Aquecida pelo calor do fogo que vem de baixo e pelo sol escaldante que lhe bate em cima, a superfície de cobre deste planeta é extremamente quente. Assim, o fogo consome tanto interna quanto externamente o assassino de um sacerdote brâmana. Internamente ele queima de fome e sede, e externamente queima com o calor escaldante do sol e do fogo, que fica embaixo da superfície de cobre. Portanto, às vezes ele deita-se, às vezes senta-se, às vezes levanta-se e às vezes corre de um lado para o outro. Ele deve passar por esse sofrimento por um período de milhares de anos, equivalentes ao número de pelos existentes no corpo de um animal. Vai, depois fala que o inferno... E tem gente que fala que o inferno é aqui, né, Bímola? Coitado. O inferno é mais embaixo, meu amigo, é mais embaixo, nos planetas inferiores. É, a gente leiga, né, no assunto, né, não conhece Deus, não conhece os mundos de Deus, não conhece as leis de Deus, não sabe nada sobre... Não sabe nem quem é Deus. Como vai saber da criação de Deus se não sabe nem quem é Deus? Se alguém, sem justificativa premente, desvia-se do caminho dos Vedas, os servos de Dhyamaraja o colocam no inferno conhecido como Asipatravana, onde golpeiam-no com chicotes. Ao correr de um lado para o outro, fugindo da dor extrema, por todos os lados, ele esbarra em palmeiras de folhas que lembram espadas afiadas. Assim, o corpo todo em chagas e desmaiando a cada passo, ele brada. Oh! Calma, deixa eu ladear a página. Oh, o que faço agora? Como me salvarei? É esse o sofrimento aplicado àquele que se desvia dos princípios religiosos aceitos? Com efeito, existe apenas um princípio religioso? Dharman tu sakshat bhagavat pranitam. O único princípio religioso é seguir as ordens da suprema personalidade de Deus, Krishna. Infelizmente, em especial nesta era de Kali, todos são ateístas. Se as pessoas nem sequer acreditam em Deus, Krishna, que dizer então de elas seguirem suas palavras? A expressão Nidya Vedapata também pode significar o próprio conjunto dos princípios religiosos de alguém. Outrora, havia apenas um Vedapata, ou um conjunto de princípios religiosos. Agora existem muitos. Não importa que conjunto de princípios religiosos alguém siga, o único preceito é que ele os siga estritamente. Ateísta ou nastika. Ateísta ou nastika é aquele que não acredita nos Vedas. Contudo, mesmo que a pessoa adote algum outro sistema de religião, de acordo com este verso, ela deve seguir os princípios religiosos que aceitou, quer ela seja hindu, muçulmana ou cristão, deve seguir os seus próprios princípios religiosos. Mas quem que segue, né, Bimo? Tem até uma coisa aqui, tem até um banner, um post, uma coisa que a gente posta, cadê? Quer ver? Quer ver? Vou até ler aqui, que Prabhupada falou. Aqui, ó, esse aqui, ó. Quem se deixar guiar por Jesus Cristo certamente obterá a liberação, mas é muito difícil encontrar um homem que esteja realmente sendo orientado por Jesus Cristo. Assinado Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Eu nunca vi um, nem pela televisão. Você viu, Bimala? Eu nunca vi, nem pela televisão. Então, como que vai se salvar se não segue? É o que está sendo falado aqui, ó. Prabhupada está falando isso, cadê? Ó, eu baixei um pouco, tá? Quer a pessoa seja hindu, muçulmana ou cristã, deve seguir os seus próprios princípios religiosos. No entanto, se ela inventa dentro de sua mente o seu próprio caminho religioso, ou se não segue absolutamente nenhum princípio religioso, é punida no inferno conhecido como Asipatravana. Em outras palavras, cabe ao ser humano seguir algum princípio religioso. Se não segue nenhum princípio religioso, ele não passa de um animal. Isso aqui é uma máxima, hein, Bimala? Cabe ao ser humano seguir algum princípio religioso. Se não segue nenhum princípio religioso, ele não passa de um animal. Gostei. Isso aqui é uma máxima. Espera aí, vou tirar uma foto aqui. Isso aqui é bom para você pôr no programa de hoje, viu? Ah, vai pensar. Tá, vai pensando aqui, já tirei a foto. Cabe ao ser humano seguir algum princípio religioso? Se não segue nenhum princípio religioso, ele não passa de um animal. É porque animal não tem nem como entrar numa religião, nem como entender uma religião, né? À medida que Kali Yuga, esta era que nós vivemos, avança, as pessoas estão se tornando ateístas e adotam a chamada secularidade. Convém que saibam que a punição que as aguarda em Asi Patravana é a que se descreve neste verso. Um inferno especial para quem não segue nada, né? E agora onde eu estava, hein? Não lembro, peraí. É pro lado de cá. Em sua próxima vida, um rei ou um representante governamental pecaminoso que pune uma pessoa inocente ou que inflige punição corpórea a um sacerdote brâmana, elevado pelos Yamadutas ao inferno conhecido como Sukaramuka, onde os poderosíssimos assistentes de Dhyamaraja o esmagam, exatamente como se esmaga uma cana de açúcar para extrair o suco. A entidade viva pecaminosa emite um grito muito penalizante e desmaia, assim como um homem inocente que sofre punições. Este é o resultado de se punir uma pessoa honesta. Vai, pensa que não vai dar nada? Esses governantes impotentes do mundo inteiro com certeza têm um inferno especial para eles, né? Pelos desígnios do Senhor Supremo Krishna, já vimos no começo aí, né? Quem pune um inocente, um honesto. Pelos desígnios do Senhor Supremo, os seres vivos de grau inferior, tais como os percevejos e os mosquitos, sugam o sangue de seres humanos e outros animais. Essas criaturas insignificantes não sabem que suas picadas incomodam o ser humano. Contudo, os seres humanos de primeira classe, os sacerdotes brâmanas, os governantes da cultura védica, os governantes védicos, não esses governantes que tem por aí, e os comerciantes têm consciência desenvolvida e, portanto, sabem quão doloroso é ser morto. O ser humano dotado de conhecimento na certa comete pecado, se mata ou atormenta criaturas insignificantes. Tá vendo? Não pode nem perturbar eles, Bimala. O ser humano dotado de conhecimento na certa comete pecado, se mata ou atormenta criaturas insignificantes. Insignificantes, continua aqui. Que não tem a faculdade de discriminar. O Senhor Supremo Krishna pune tal homem pondo-o no inferno conhecido como Andakupa, onde é atacado por todos os pássaros e feras, répteis, mosquitos, piolhos, vermes, moscas e quaisquer outras criaturas que ele tenha atormentado durante a sua vida. Eles o atacam de todas as direções, tirando-lhe o prazer de dormir. Incapaz de descansar, ele constantemente fica vagando pela escuridão. Assim, em Andakupa, seu sofrimento é igualzinho ao de uma criatura das espécies inferiores. Através deste verso muito instrutivo, ficamos sabendo que os animais inferiores, criados pelas leis da natureza para perturbar o ser humano, não estão sujeitos à punição, tá vendo? E a pessoa acha que vai ser feliz neste mundo, né? Então tem esses animais inferiores que foram criados pelas leis da natureza para perturbar o ser humano, e eles não estão sujeitos à punição. Entretanto, como tem consciência desenvolvida, o ser humano não pode fazer coisa alguma que vá de encontro aos princípios do sistema que segue, né, do sistema que divide a sociedade humana em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais, sem receber a devida punição. No Bhagavad Gita 4.13, Krishna afirma que Chaturvarnyamaya Shristam Guna Karma Vibhagasa. Errei. Guna Karma Vibhagasa. De acordo, em português, de acordo com os três modos da natureza material e o trabalho a eles atribuído, as quatro classes da sociedade humana foram criadas por mim. Assim, todos os homens devem ser divididos em quatro classes: sacerdotes brâmanas, governantes kshatriyas, comerciantes vaishyas e trabalhadores shudras. E devem agir de acordo com as normas estabelecidas. Eles não podem se desviar das regras e regulações a eles prescritas. Uma delas afirma que eles nunca devem afligir animal algum, nem mesmo aqueles que perturbam os seres humanos. Embora um tigre não seja pecaminoso caso ataque outro animal e coma sua carne, se um homem com consciência desenvolvida age assim, ele tem que ser punido. Em outras palavras, o ser humano que não usa sua consciência desenvolvida, mas que ao contrário age como um animal, com certeza sofrerá punições em muitos infernos diferentes. Os comedores de carne, peixe e ovos estão ferrados nesta vida e nas próximas, né? Tem um inferno especial para ele, né? Para eles, para a quadrilha inteira, né? Quem cria, quem transporta, quem vende, quem cozinha, quem come, quem faz propaganda, a quadrilha inteira será punida aqui e também no inferno. Deve ser considerado no mesmo nível de um corvo aquele que, após receber algum alimento, não reparte entre os convidados, os anciãos e as crianças, mas simplesmente come tudo sozinho, ou come sem executar as cinco classes de sacrifícios. Após a morte, ele é posto no inferno mais abominável, conhecido como Krimi Bhojana. Nesse inferno há um lago de 100 mil jojanas, ou 1.280.000 quilômetros de largura, que está repleto de vermes. Nesse lago ele se torna um verme e alimenta-se de outros vermes ali existentes, que também se alimentam dele. A menos que antes de morrer tenha espiado suas ações, semelhante homem pecaminoso permanece no lago infernal de Krimi Bhojana por tantos anos quanto Jojanas de largura tenha o lago. Nossa, só vai ficar lá só 1.280.000 anos, comendo e sendo comido pelos vermes. Legal, hein? Como se afirma no Bhagavad Gita 3.13... Yagya Shishtashina Santo Muchante Sarva Kyubishai Bunjate Tetuvagam Papa Japachanti Atmakarana. Em português: os devotos do Senhor Krishna se livram de toda espécie de pecados porque comem alimento primeiramente oferecido em sacrifício. Outros, que preparam alimento para o próprio gozo dos sentidos, na verdade comem apenas pecado. Então não adianta ser vegetariano, né? Se não oferece o alimento a Deus. Peca, o pecado é um pouco menor, mas está pecando. Então, e tem gente que se orgulha de ser vegetariano, né? Acha que está fazendo uma grande coisa, né? Está pecando um pouco menos, mas está pecando. E aí, meu amigo, vai sofrer as reações dos pecados. É porque pecar é gostoso, né, Bimala? Mas pagar os pecados, não é nada gostoso. Todo alimento nos é dado pela suprema personalidade de Deus, Krishna. Ekobahoranjo vidadatikamam. O Senhor Krishna satisfaz todas as necessidades da vida. Portanto, devemos agradecer sua misericórdia executando o sacrifício. Este é o dever de todos. Na verdade, o único propósito da vida é executar sacrifício, de acordo com Krishna no Bhagavad Gita 3.9. Jagyata karmano niyatra lokojan karma bandana tadartam karma kunteya mukta sangha samachara. Em português, deve-se executar o trabalho como um sacrifício a Deus, Vishnu. Caso contrário, o trabalho prende a pessoa ao mundo material. Portanto, ó filho de Kunti, executa os teus deveres prescritos para satisfazê-lo. E dessa maneira permanecerás sempre desapegado e livre do cativeiro. Se não executarmos sacrifício e não distribuirmos o alimento oferecido a Deus aos outros, desperdiçamos nossas vidas. Tá vendo? Somente após executar sacrifício e distribuir alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, a todos os dependentes, filhos, sacerdotes brâmanas e anciãos, a pessoa deve comer. Contudo, aquele que cozinha somente para si próprio ou para a sua família é condenado, juntamente com todos aqueles a quem ele alimenta. Após a morte, ele é posto no inferno conhecido como Krimi Bhojana. Tá vendo? Nós temos obrigação, né? Deus quer isso, Deus exige isso, né? É, para quem quer se dar bem. Agora, quem quer continuar se ferrando, tudo bem, faz o que quiser. Faz o que quiser. Faz tudo o que quiseres e recebas, goela abaixo, as reações de suas ações. E ponto final. Tá, já parei de falar, Bima. Vamos parar aqui, ó. Não vou nem ler, porque o verso é grande, tá? Não vou ler um pedacinho. Meu querido rei, se alguém, sem justificativa premente, rouba um sacerdote brâmana, ou, para dizer a verdade, rouba quem quer que seja, levando-lhe as joias e ouro, é posto no inferno conhecido como Sandansha, onde sua pele é arrancada e retalhada por bolas e espátulas incandescentes, as quais são feitas de ferro. Dessa maneira, todo o seu corpo é despedaçado. É, e fica sentindo isso direto e nunca morre, porque nós, almas eternas, não morremos. É, só sente o terror, né, de estar nesse local aí, como o mestre Jesus de Nazaré disse, onde só tem choro e ranger de dentes. Vai chorar adoidado e vai ranger os dentes até cansar, até pagar todos os pecados. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, essa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, deixa eu tomar água. Onde eu estava mesmo? Vamos ler mais um pouquinho do Néctar da Devoção. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Nana Shastra Vicharanai Kanipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vanderupa Sanatano Ragujugo Shri Jiva Gopalako. Vamos cantar para vocês Goswamis também. Shri Rupa Shri Sanatana Bataragunata Shri Jiva Gopalabhata Dasaragunata. Estamos lendo o Néctar da Devoção, onde nós paramos, hein? Aqui, ó. Onde há também exemplos de devotos que cumpriram todos os diferentes artigos juntos. O Shrimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 4, versos 18 a 20, há uma declaração a respeito de Maharaja Ambarisha que seguiu todos os processos devocionais. Lembrando que se seguir direito apenas um, a pessoa já se dá bem, né? Agora imagine seguir os 9, né, Bhima? Nesses versos, Shukadeva Goswami diz que, em primeiro lugar, o rei Ambarisha concentrou sua mente nos pés de lótus do Senhor Krishna. Ele concentrou a sua mente nos pés de lótus do Senhor Krishna e, em seguida, ocupou a sua fala em descrever os passatempos e as atividades do Senhor Krishna. Ele ocupou suas mãos em lavar o templo do Senhor Krishna. Ocupou os ouvidos em ouvir as glórias transcendentais do Senhor Krishna. Ocupou os olhos em ver a bela deidade no templo. Ocupou o corpo em estar com devotos puros do Senhor Krishna. Quando você está com uma pessoa, vocês têm que se sentar juntos, comer juntos e etc. Em consequência do que é inevitável o contato entre seus corpos. Ambarisha Maharaja vivia na companhia unicamente de devotos puros e não permitia que ninguém mais tocasse seu corpo. Ele ocupou as suas narinas em cheirar as flores e a tulasi que se ofereciam a Deus, Krishna, e ocupou a sua língua em saborear Krishna Prasadam. Esse serviço eu adoro, Bhima. Honrar o alimento que foi oferecido, né, e preparado especialmente para se oferecer ao Senhor Krishna no altar, cujos remanentes são comidos pelos devotos de Deus. Maharaja, e pelos não devotos também, né, os amigos dos devotos também têm a chance aí, né, o prazer de comer esses alimentos que foram oferecidos a Deus no altar. É só ir no templo, né, como nós fizemos o convite agorinha, né, o festival transcendental é para isso, para você cheirar esses aromas, ver as cores, ouvir os passatempos de Deus e também comer os alimentos que foram oferecidos a Deus no altar. Maharaja Ambarisha podia oferecer ótimo alimento a Deus, Krishna, porque era rei e não tinha dificuldades financeiras. Ele costumava oferecer a Krishna as mais régias preparações e, em seguida, saboreava os remanentes como Krishna Prasadam, alimento que foi oferecido a Deus no altar. O seu estilo real não conhecia escassez, porque ele possuía um templo belíssimo, onde se decorava a forma de Deus, o Senhor Krishna, com dispendiosa parafernália e onde se lhe oferecia alimento de excelente qualidade. Assim, ele tinha tudo à sua disposição e estava sempre completamente ocupado em consciência de Deus, Krishna. Aí pode, mas e o pobre? O pobre, como Krishna fala, pode oferecer para Deus um copo d'água, uma flor, uma folha, uma fruta, né? Krishna quer amor e devoção. Claro que o rico tem que oferecer o melhor que ele tem, né? E o pobre também, o melhor que ele tem. Então todos podem e devem oferecer alguma coisa para Deus, Krishna, no altar, não importando se é o mais pobre do mundo ou se é o mais rico do mundo. Como nós já falamos aqui, na cidade da Bimala, os canteiros da cidade têm tudo florzinha, né? Então, quem não pode pegar uma flor lá no canteiro e oferecer a Deus com amor e devoção? Tá vendo? Então, Então não há nada, materialmente falando, que possa impedir ou atrapalhar o serviço prático e amoroso do devoto de Deus. A ideia é que devemos seguir os passos dos grandes devotos. Se não pudermos executar todos os diferentes itens do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, devemos tentar executar pelo menos um deles, como exemplificam os mestres anteriores. Se nos dedicamos a executar todos os diferentes itens do serviço prático e amoroso a Deus, como o fez Maharaj Ambarisha, então, cada um destes itens nos garante a perfeição do serviço prático e amoroso a Deus. Se o devoto completa a primeira ocupação, ele se desapega automaticamente da contaminação material e a liberação se torna sua criada. Agora, todos nós, né, estamos fazendo um serviço prático e amoroso a Deus, que é ouvir sobre Deus, né? Então, eu estou ouvindo sobre Deus da boca do devoto puro de Deus, Srila Prabhupada, e vocês estão ouvindo Srila Prabhupada através da rádio. Bilva Mangala Thakur confirma esta ideia. Se o devoto desenvolver devoção imaculada pelo Senhor Krishna, a liberação o acompanhará como sua criada. Srila Rupa Goswami diz que algumas vezes as autoridades descrevem que os princípios reguladores do serviço prático e amoroso a Deus constituem o caminho do serviço prestado ao Senhor Krishna em opulência. Capítulo 15. Serviço prático e amoroso a Deus espontâneo. Podemos facilmente identificar exemplos de serviço prático e amoroso a Deus espontâneo nos companheiros diretos de Deus, Krishna, que vivem em Vrindavana. As relações espontâneas dos residentes de Vrindavana em relação a Deus, Krishna, são chamadas de ragatmika. Nunca tinha visto isso. Não lembro, Bimala. Eu já li acho que 2 ou 3 vezes esse livro, mas não lembro. Ragatmika. Estes seres não têm nada a aprender a respeito do serviço prático e amoroso a Deus, senão que já são perfeitos em todos os princípios reguladores e alcançaram o serviço amoroso espontâneo à suprema personalidade de Deus, Krishna. Os vaqueirinhos que brincam com Deus, Krishna, por exemplo, não precisam aprender a brincar com Ele mediante austeridades, penitências ou pela prática da yoga. Eles passaram em todas as provas de princípios reguladores em suas vidas anteriores, e o resultado disso é que agora estão na elevada posição em que compartilham diretamente da companhia de Deus, Krishna, como seus amigos queridos. A atitude espontânea por eles manifestada chama-se Ragatmika Bhakti. Srila Rupa Goswami define Ragatmika Bhakti como atração espontânea por algo, enquanto se fica completamente absorto em pensar no mesmo com um desejo intenso de amor. Ou seja, ama Deus espontaneamente, naturalmente, ininterruptamente e completamente. É o que todo mestre fala, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui está se vendo, ou está se falando, como fazer isso na prática. O serviço prático e amoroso a Deus prestado com tais sentimentos de amor espontâneo chama-se Ragatmika Bhakti. E todo mundo pode e deve fazer esse serviço prático e amoroso a Deus espontâneo, Ragatmika Bhakti. Agora está escorregando, Bimala. Deixa eu até tomar mais água aqui. Agora pipocou tudo. Pode-se dividir ainda em duas categorias o serviço prático e amoroso a Deus sobre o título de Ragatmika Bhakti. Uma categoria chama-se atração sensual e a outra se chama relacionamento. A este respeito, no Shrimad Bhagavatam 7.1.29, há uma declaração feita por Narada Muni a Yudhishthira. Ali Narada diz: meu querido rei, há muitos devotos que a princípio se sentem atraídos pela personalidade de Deus Krishna para fins de gozo dos sentidos, por terem inveja dele, por temor a ele, ou por desejarem associar-se afetuosamente com ele. Por fim, essas atrações livram-se de toda a contaminação material e, aos poucos, o adorador desenvolve amor transcendental e atinge o objetivo último da vida, o qual é desejado pelo devoto puro. As vaqueirinhas podem ser consideradas exemplos de amor espontâneo com atração sensual. Vamos parar aqui porque senão vai cortar no começo, né? Não vai dar nem tempo de chegar no meio. Então vamos parar aqui onde vai se falar das vaqueirinhas que prestavam amor espontâneo a Deus com atração sensual. Bom, gente boa, esse livro, O Néctar da Devoção, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer esse livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Se não achar os links, fale com a gente. Não quer ir? Agora foi. Já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, por ano imaculado, vai descendo. Já aparece aí a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, O Doutorado da Ciência do Amor a Deus, vai descendo. Já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, Todo o Conhecimento Vivido na Prática, vai descendo. Já aparece aí O Bhagavad Gita Como Ele É, com todas as respostas. O livro de Krishna, A Suprema Personalidade de Deus, que voltou há 5 mil anos atrás, há mais de 5 mil anos atrás, a história completa aí. E agora sim, O Néctar da Devoção. Você clica nessa foto, já aparece o livro, você encomenda ele, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jagaguru, Jaya Prabhupada, Jaya Jagaguru, Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva.
Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai, Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai, Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Kijai, Shri Shrinada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai, Shri Vrindavadam ki jai, Shri Maturadam ki jai, Shri Navadvipadam ki jai, Shri Jaganatapuridam ki jai, Gangamaye ki jai, Jamunamaye ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtana Jagya ki jai, Brihach Mridanga ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Mirase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.